Olá, boa tarde, com mais um podcast de toda terça-feira. Uma forma que eu, Tereza Ruas, juntamente com a minha equipe do arroba prematurosbr e do www.prematuros.com.br, achamos para estarmos ainda mais pertinhos de vocês, sejam famílias que estão enfrentando neste exato momento uma UTI neonatal, uma UTI pediátrica, ou sejam as famílias no pós-alta hospitalar, ou sejam as famílias que tiveram bebês de risco e que estão nos primeiros anos de vida dessas crianças. E hoje eu venho falar sobre um assunto, sobre, na verdade, sobre uma experiência que todos nós passamos, né, diante de situações difíceis, que é exatamente a ressignificação das nossas dores e das nossas angústias que nós sentimos diante de uma gestação de alto risco, diante do nascimento de um filho em situações literalmente entre a vida e a morte, dentro de uma prematuridade extrema ou de fatores de risco importantes para o desenvolvimento, como uma cardiopatia congênita, como uma deficiência metabólica, como uma deficiência em si, algum transtorno. E o quanto que nós, pais de crianças que necessitam de atenção especial, a gente necessita sim de uma ressignificação de todas essas dores e dificuldades e tristezas que nós sentimos. A partir do nascimento, ou a partir de uma gestação de alto risco, ou a partir de um diagnóstico dos nossos filhos. E essa vontade nasceu, justamente porque ontem eu tive a honra de trocar mensagens com uma família que eu estou acompanhando há alguns meses, diante do nascimento prematuro extremo da sua filhinha caçula, chamada Ana Vitória. A Ana Vitória também nasceu de 23 semanas, como a Maite Maria, ou seja, uma prematuridade extrema, com todas as dificuldades clínicas, fisiológicas, relacionadas a uma imaturidade orgânica global de órgãos importantes como pulmão, coração, rim, o fígado, a forma de absorção dos nutrientes para que essas crianças ganhem peso. E a Ana Vitória, assim como esses prematuros extremos, passou e ainda está passando uma longa experiência em UTI no Natal. E ontem eu tive a honra, e sou muito grata, por conversar com os pais da Ana Vitória. E eu me lembro que quando eu comecei a acolher esse casal, eu dizia sobre todas as dificuldades que a minha Maite Maria havia passado e como essas dificuldades fazem parte da prematuridade extrema e que essas dificuldades poderiam ser passadas, poderiam ser vencidas, com muita luta, com muita garra, com muita fé, com muita esperança, mas que essas dificuldades poderiam ser vencidas. E eu me lembro que inicialmente eu dizia para os pais que o enfrentamento da prematuridade extrema ou de alguma condição clínica muito difícil para os nossos filhos, parece que o nosso mundo desaba, parece que nós perdemos a órbita, né? Perdemos totalmente o sentido mesmo. A gente se perde, a gente entra em vários questionamentos, e um dos questionamentos que a gente sempre faz inicialmente é o porquê estamos vivendo tanta trajetória de sofrimento, tanta trajetória de dificuldades, tantas trajetórias de impensadas por nós pais de UTI neonatal, por nós pais de prematuros ou de bebês de alto risco. E a gente vai aprendendo que realmente é possível, apesar de muito difícil, viver um dia de cada vez, uma manhã de cada vez, uma tarde de cada vez, uma noite de cada vez. É possível ir vencermos aos poucos algumas dificuldades que achávamos que não iríamos conseguir vencer, que achávamos que os nossos filhos não iriam conseguir vencer, como, por exemplo, sair de uma intubação, né? Estuba, intuba novamente, estuba, intuba novamente. Depois vai para o CPAP, tira o CPAP volta. Depois vai para o oxigênio, e tem apneia, e tem queda de saturação, e tem problemas metabólicos, e tem problemas cardíacos, e tem problemas pulmonares, respiratórios. E a gente entra justamente nesse contexto de grandes especificidades da prematuridade e de grandes dificuldades da prematuridade, e a gente acha que não é possível, né? Por isso existem as histórias reais e as histórias de superação que nós estamos formando essa rede imensa de histórias de superação, de histórias de força, de muita fé, de muita esperança. São vários prematuros extremos, são vários prematuros intermediários, são vários prematuros tardios que nós conhecemos durante a nossa trajetória, durante a minha trajetória profissional, que estamos conhecendo a partir do nosso projeto, que é totalmente voltado ao suporte afetivo, ao suporte informacional para famílias de prematuros, famílias de bebês de risco. E realmente a gente começa a perceber o quanto é possível superarmos e vencermos as dificuldades que a prematuridade extrema ou que alguma situação ou de outra situação de risco nos impõe. E como é bom verificarmos que após meses e meses na UTI, nós pais, nós começamos a perceber o não porquê estamos vivenciando isso, mas o para que estamos vivenciando isso. É muito lindo verificar o quanto é possível ressignificarmos as nossas dores, ressignificarmos as nossas angústias, ressignificarmos as nossas dúvidas e transformá-las em luta, transformá-las em vida, transformá-las em uma causa para o outro. Então, assim como Maitê Maria, Ana Vitória, Anas, Luca, Mateus, João, Miguel, tantos nomes de prematuros, o quanto essas crianças nasceram em prol também do outro. Porque quando elas nascem e a equipe precisa rever um protocolo, quando elas nascem e a equipe precisa rever uma conduta, quando elas nascem e a equipe precisa rever um método, para auxiliar ainda mais aquela criança naquele momento, isso vai ser utilizado para outras crianças que também nascerão prematuras extremas, que também nascerão com alguma deficiência metabólica, que também nascerão com alguma deficiência, algum transtorno. O quanto a vida e a luta entre vida e morte de um prematuro extremo, de uma criança de alto risco, pode significar ganhos dentro da ciência, ganhos para uma equipe e ganhos para nós mesmos, como seres humanos e como sociedade. E individualmente ou pessoalmente, eu sempre digo que as experiências difíceis, elas não são sentidas. Elas não foram sentidas para serem esquecidas, e sim para serem ressignificadas e lembradas. Justamente porque eu acredito que as marcas vindas de um sofrimento intenso, de uma elaboração intensa, não são simples marcas. Essas marcas são existenciais. E eu acredito, pais, que marcas existenciais são, antes de tudo, efeitos que carregam muitos afetos, muitas emoções, muitos significados profundos. E por isso, jamais poderão ser esquecidos, esquecidas ou substituídas. Porque é exatamente aquilo que realmente nos afeta e nos afetou de forma significativa ocupará para sempre um lugar em nossos corações, em nossas almas, em nossos corpos, em nossas vidas. E muitas vezes, essas marcas significativas se transformam em luta por uma causa. Por isso que eu, Teresa, por isso que o Carlos, por isso que as mães e pais de Anas, de Mateus, de Lucas, de João Vitor, de outros tantos nomes de prematuros se transformam em uma luta por uma causa. Exatamente porque a sociedade, primeiro, precisa compreender que tem causas que precisam ser lutadas, precisa existir a luta. Precisa existir o ganho dos direitos e dos deveres de pais e bebês. E a nossa sociedade precisa compreender que existe tristeza profunda, existe sofrimento profundo de pais e famílias, e que isso precisa ser respeitado e acolhido como um sentimento que faz parte da nossa existência. Afinal de contas, eu tenho aprendido durante todos esses anos de trajetória com a prematuridade extrema, com a perda gestacional, neonatal, com as gestações de risco, com crianças com deficiência, que nós seres humanos não somos sujeitos que permanecem sempre em pé, eretos, erguidos e seguros de nós mesmos. Nós não somos sujeitos que alcançam tudo aquilo que se propõe ou que se apoderam daquilo o tempo todo. Não somos sujeitos definidos o tempo todo pelos nossos sucessos ou pelos nossos poderes, mas somos sujeitos que podemos perder os nossos sucessos, entre aspas, e os nossos poderes, entre aspas. Porque nós também podemos ser sujeitos que sofrem, que padecem, que necessitam de acolhimento e que não necessitam ser firme o tempo inteiro, forte o tempo inteiro, inatingíveis o tempo inteiro, autodeterminados o tempo inteiro. Sim, nós somos sujeitos que podemos chorar infinitas vezes pela perda de um filho, pela tristeza de uma gestação de alto risco, pelas incontáveis lembranças de uma violência obstétrica, pelo sentimento de culpa após a cura de uma depressão pós-parto, pelas lembranças diante de meses e meses em uma UTI neonatal, pela necessidade de milhares de conversas sobre um abortamento, entre outros tantos sentimentos. Ou seja, nós somos, antes de tudo, sujeitos que precisamos estar abertos para sentir o que a vida nos impõe. E a sociedade precisa compreender isso. Porque, em vez de pregar o esquecimento das experiências difíceis, deveria pregar e favorecer como essa nossa rede, como tantas outras redes de apoio. Pregar e favorecer, então, espaços para a elaboração e para a ressignificação das nossas experiências difíceis. A sociedade precisa compreender, pais, que não há o esquecimento de uma dor significativa e existencial, e sim a sua ressignificação, como eu ouvi tão lindamente desse pai e dessa mãe ontem na nossa conversa. No início é muito, muito, muito difícil. Perdemos o fio da meada, perdemos o nosso chão. Mas depois a gente vai verificando que os nossos filhos são guerreiros, que os nossos filhos são capazes e que os nossos filhos são capazes de vencer. E eles nos ensinam todos os dias. Só que para isso acontecer, para essa ressignificação acontecer, nós precisamos de tempo. Não dá para essa ressignificação acontecer em uma semana ou da noite para o dia, né? Nós precisamos de tempo. Um tempo que não pode ser calculado em dias, em segundos e ou meses. Porque é um tempo sentido e por isso é regido por um ponto, não é por um ponteiro. Esse tempo não é regido por um ponteiro, mas por um coração que carrega muitas marcas existenciais. Portanto, elaborar e ressignificar uma dor, uma tristeza profunda, requer um gesto de interrupção. Porque a gente precisa parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, parar para sentir. Pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar. É necessário a gente demorar-se nos detalhes, suspender a nossa opinião, suspender a nossa vontade. Suspender o automatismo da ação. Não existe automatismo e imediatismo em situações difíceis, como em um contexto de UTI no Natal. Existe sim o aprendizado diário e contínuo, para que a gente aprenda realmente a cultivar a atenção, a delicadeza com nós mesmos, com os outros. Abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para essas delicadezas. E ter muita paciência. E dar-se tempo e espaço a todos nós. E dar-se tempo e espaço, pais e mães que estão me ouvindo nesse exato momento. Significa que muitos choros acontecerão. Que a tristeza terá que ser sentida para ser elaborada, ressignificada e produzir transformações. É possível transformar uma dor em luta. É possível transformar uma dor em vida. É possível transformar uma dor em esperança. Porque é exatamente a esperança que nos mantém. É exatamente a fé que nos pode nos manter firmes para enfrentar mais um outro dia. Exatamente por isso, a sociedade precisa cada vez mais de espaços que possam acolher com respeito e empatia o sofrimento das pessoas. A sociedade precisa aprender a dar tempo. Precisa compreender que a experiência que afeta e que gera marca, ela é existencial e, portanto, ela não será esquecida. Ela sempre será lembrada, exatamente porque ela sempre fará parte da vida de cada um de nós, nos constituindo como seres humanos que vivenciam fases, ciclos, e escrevem muitas páginas ao longo dessa trajetória linda chamada de vida. Portanto, eu agradeço a todos os pais e mães e famílias prematuras, famílias de bebês de alto risco, famílias de crianças que têm alguma deficiência, que estão nesse exato momento escrevendo as suas trajetórias com grande significado. E por isso, sendo redes importantes de apoio e acolhimento a tantas outras, tantas infinitas famílias que vão passar, que passarão por o que a gente já passou e estamos passando. A rede de suporte, as redes de suporte fundamentadas na própria experiência de cada um e nas próprias histórias significativas e únicas, traçadas e escritas por cada bebê, por cada família, que nós temos a honra e a gratidão de conhecer por todo esse país, é exatamente única e exclusiva. E são com essas, todas essas histórias que nós vamos acolher ainda mais muitas outras famílias. Portanto, pais e mães de UTI, neonatal, pediátrica, de contextos hospitalares ou de crianças que possuem alguma dificuldade, alguma deficiência, algum transtorno, se sintam acolhidas, se sintam amparadas, porque juntamente com a história de vocês, há muitas outras histórias de resiliência, de dor, de ressignificar a dor, de ressignificar o sofrimento e transformar tudo isso em luta por uma causa. A minha causa, vocês já sabem, é a prematuridade extrema. São os contextos de UTI, são os contextos hospitalares para os nossos bebês de risco. E a sua? Qual é a sua causa? Qual é a causa que te motiva a viver? Que faz você ressignificar a sua dor e transformá-la em luta, em vida, em fé e esperança. Boa noite a todos, boa tarde a todos, melhor dizendo. Deixo um grande beijo em todos vocês, um grande abraço com muito afeto. E sempre ao longo dos nossos podcasts tem barulhos de crianças ao fundo, porque os meus filhos estão aqui, né? São provas vivas de superação e estão aqui fazendo barulhinhos ao fundo do nosso podcast, tá bom? Um beijo em todos, então, mais uma vez, em nome de toda a equipe Prematuros BR e do site www.prematuros.com.br.